Ouve com atenção. O silêncio já falou contigo antes? E se tivéssemos um espelho que, em vez de refletir imagens, refletia sons? E agora imagina que ele não refletia nada, apenas silêncio. Não o silêncio vazio, mas aquele que vem antes de alguma coisa importante acontecer. O silêncio de uma sala antes do primeiro acorde de um concerto, o silêncio entre duas pessoas que não precisam de palavras para se entender, o silêncio que se segue a uma despedida, ou até mesmo o silêncio de quem cala os mil pensamentos que tem em turbilhão na cabeça. Às vezes, o que não é dito, o que não é tocado, é o que mais grita e o que mais nos marca. Hoje exploramos a música que vive entre os sons e o que ela nos ensina sobre o silêncio. Em japonês, o termo ma sugere o espaço entre dois sons que um artista deve dominar. Na linguagem musical dita tradicional, temos a fermata, uma pausa de duração indeterminada numa nota ou num tempo. Trata-se de um sinal colocado sobre uma nota ou pausa, indicando que devemos sustentá-la à vontade, além da sua duração normal. O prolongamento à vontade pode variar de acordo com o estilo, o andamento, a estética ou a interpretação de quem a executa. Debussy dizia-nos que a música não está nas notas, mas antes nos espaços entre elas. Como seres sociais, nós estamos naturalmente programados para interpretar as interrupções no fluxo da comunicação humana. Reconhecemos a pausa significativa, o silêncio atordoante e o silêncio expectante. Um atraso de um segundo numa resposta pode revelar uma ligeira hesitação ou mágoa, ou até mesmo fazer-nos rir. Mas uma escuta mais atenta mostra-nos que o silêncio musical é igualmente eloquente. Ele fala connosco. John Cage, um compositor, músico, filósofo do início do século XX, acreditava que todo o som, em todas as suas formas, e até o silêncio, podia ser música, se nos permitíssemos ouvi-lo dessa perspectiva. Ele mudou completamente a forma como nós ouvimos o mundo, baseado no princípio da aleatoriedade, do desapego e da dissolução do ego do budismo zen. Um dia, numa sala de concerto cheia, senta-se ao piano com grande expectativa da audiência para o ouvir e simplesmente não toca nada. Só se ouve o marulhar das pessoas na plateia, a ventoinha do ar-condicionado, os ruídos distantes do ambiente exterior. Era esta a música que ele queria que todos ouvissem, que nos tornássemos mais conscientes do mundo à nossa volta, do presente, do aqui e agora. Miles Davis, por seu lado, dizia-nos: "Não são as notas que tocamos, mas antes as que não tocamos que fazem a diferença." Na minha vida, o silêncio tem uma imensidade de nuances, da contemplação à antecipação, da perplexidade à profunda irritação contida. São normalmente os silêncios que dão mais ênfase à minha expressão corporal e que denunciam o meu estado de espírito. Nas palavras não ditas, escondo uma dor, um desejo, um medo, tantas emoções. E na música acontece assim também. Os silêncios têm um propósito específico, tal como na vida. Ajudam a distinguir diferentes secções da partitura, permitem aos ouvintes desviar a sua atenção de uma unidade sintática para outra e ajudam-nos a memorizar a melodia. Quando grupos de monges frente a frente numa capela reverberante entoavam os salmos, inseriam uma pausa no meio de cada verso, A duração desta media distinctio era parcialmente determinada pela acústica. Impedia que a linha de texto seguinte se confundisse com o rasto de ressonância da última, criando um espaço meditativo que sincroniza toda a comunidade e traz ao de cima a unidade do mosteiro a respirar e a cantar em simultâneo. Mas será que hoje em dia temos essa capacidade de nos abstrairmos do mundo que nos rodeia para conseguirmos sintonizar-nos com quem nos rodeia? Limit to Your Love, de James Blake, mostra-nos como o silêncio é uma ferramenta de vulnerabilidade e de intimidade. Ele utiliza os espaços vazios entre as notas para amplificar ainda mais a melancolia da música. Vamos ouvir. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. procura por cenários naturais como palco para apresentações musicais não é novidade, já aconteceu dezenas de vezes. Maior parte delas com o intuito de trazer uma mensagem para além da música em si, que fica nas entrelinhas e nos silêncios que se ouvem. Ludovico Einaudi, que estamos a ouvir em fundo, tocou em cima de uma placa de gelo, em parceria com a Greenpeace, para alertar para o degelo e para as alterações climáticas. Aurora cantou na floresta de Ås, sua terra natal na Noruega, para alertar para a importância da conservação da natureza e a proteção do meio ambiente. Igualmente, mas ainda mais impressionante, um quarteto norueguês, o Sterja Innsungset, gravou uma música inteira em pleno Ártico com instrumentos esculpidos de gelo retirado da água do oceano. O resultado é de ficar completamente embasbacado. Também Rayek tocou já várias vezes em locais remotos, como os Lençóis Maranhenses no Brasil e no deserto da Califórnia com os Irmãos Gutierrez, buscando uma conexão mais genuína com a natureza e, consequentemente, consigo próprio. Nesta música You, que vos trago, a vastidão do deserto influencia totalmente a forma como a ouvimos. E o que podemos retirar destas apresentações arrojadas? É que, no silêncio destes locais, que têm um pouco de tudo, menos o silêncio absoluto, estes artistas ganham em termos de espaço, envolvência e riqueza sonora, deixando que a sua música seja premiada pelo local onde estão e que, nos silêncios que se captam, a mensagem não dita e o propósito em si sejam desvendados. Mergulha comigo nestes mundos refletidos, nascidos do sonho e genialidade destes cantores que nos levam pelo portal da sua criatividade para o outro lado da sua música e mais além. Para lá.
just like the seed, I don't know where to go. Through dark and shadow I go. I am reaching light through the struggle. And just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself in slow motion.
Oh, yeah.
que ausência, o silêncio é sem dúvida uma forma ativa de comunicação. Ele prepara-nos para o que está para vir, criando momentos de espera e antecipação. Na música de Salvador Sobral, que trouxe para Portugal o primeiro lugar no Festival Eurovisão da Canção, os arranjos foram feitos com um cuidado enorme por Luís Figueiredo, fugindo às estruturas mais comuns e baseando-se nas formas mais clássicas, para conseguir deixar todos os componentes respirar e ao mesmo tempo dar espaço para que a emoção e a interpretação de Salvador nos atingisse diretamente no coração. E eu lembro-me perfeitamente de estar colada à televisão a ver o festival e achar que não havia nada de original a ser apresentado nesse ano. Seguiam todos a estrutura da música pop moderna, basicamente, uns atrás dos outros, até que aparece o Amar pelos Dois e... uau! Que lufada de ar fresco, que suavidade, que elegância, que simplicidade. Uma voz, um piano e 5 cordas. Simples e minimalista, mas sem nunca ser simplista. No início da música temos um silêncio logo depois da introdução. E no final, depois de ouvirmos apenas a voz de Salvador Sobral com as cordas por trás, como se fosse um suspiro em que somos convidados a interiorizar tudo o que acabamos de ouvir.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
No discurso que fez depois da vitória, Salvador Sobral falou sobre a música fast food, vazia de conteúdo, e mais do que se congratular a si próprio, exaltou que essa era uma vitória da música que tem realmente uma emoção e um significado por trás. Não podia concordar mais. E isso leva-me a outro pequeno gênio musical que também domina e brinca com o seu conhecimento, deixando-me sempre rendida e encantada com as suas músicas, mas também um pouco irrequieta. Atenção, Ele é pequeno pela juventude da sua idade. Jacob Collier é um explorador e é isso que faz com que a música que cria seja realmente diferente e desafiadora. Foi o primeiro músico britânico a ganhar um Grammy por cada um dos álbuns que lançou. Nem os Beatles conseguiram este feito. A forma como brinca com as notas, como enche a melodia, mas depois a maneira como deixa os silêncios se arrastarem para criar emoção e nos levar para dentro. Isto é único. Dele vamos ouvir Makes Me Cry, gravado nas Mahogany Sessions. E porque nós, Portugal, também temos génios musicais, acabamos esta secção com um tema de Dead Combo bastante convidativo: A Menina Dança. Por acaso, quando comecei a pensar nestas pausas e silêncios e a fazer a minha seleção musical para hoje, foram eles que me surgiram logo. O som que produzem nunca seria tão bom se eles não brincassem com o silêncio, como se fosse um elemento essencial da sua música. E é isso mesmo que vamos ouvir já de seguida.
In every sea, there's a mouth of a river where waterful riches flow down. Wide do they cry? No one knows why. In every mouth there's a word of forgiveness that melts all the ice to the ground. Why do you sigh? I don't know why. Why do the stars fall down like pouring rain to let it flow again? Come a little closer to me. So many things I want you to see. In every soul is the need to grow older. To speed up the passing of time. I don't know why. Why? But it makes me cry.
Dominar o silêncio é uma arte que não é para todos. E isto é tão verdade na música como na vida. Um músico pode ser um mestre a tocar infinitas notas, mas se não usar o silêncio para desafiar essas notas e para lhes trazer maior subtilência e relevância, pode-se perder num mundo vasto de ruídos. E na vida também é assim. Quando não sabemos lidar com o silêncio, quando não nos deparamos com o silêncio que está dentro de cada um de nós, quando não ouvimos o que vem de dentro, sem som e sem palavras, podemos sentir-nos meio que perdidos. Até nos silêncios mais dolorosos entre duas pessoas, há tanto para ouvir. Em How to Disappear Completely, Thom Yorke expia os seus demónios e conseguimos ouvir na letra e na sua voz incrível a sensação de distanciamento e de isolamento que o silêncio nos pretende trazer, ou a falta dele. Aquele vazio emocional profundo que é bem palpável nesta música. Outro grande mestre dos silêncios era Ryuichi Sakamoto, em tantas e tantas músicas e álbuns que editou. Ele sabia usar o silêncio estrategicamente e sempre claramente para despertar em nós qualquer coisa. Assim, vou-vos trazer uma composição com o português Rodrigo Leão, chamada António, e depois Filipe Raposo com Oblivion Suave. Ele gravou com enormes músicos da nossa praça, Sérgio Godinho, Fausto, José Mário Branco, Carminho, Maria João, entre outros. E este seu cunho clássico, associado ao fado, talvez não seja uma mera coincidência, porque o fado em si tem uma construção narrativa tão emocional que o silêncio não poderia nunca ser deixado de lado. Não é por acaso que se diz: silêncio, vai-se cantar o fado. No fado, no minimalismo e na música alternativa, o silêncio é muitas vezes muito mais poderoso do que as palavras. Talvez a partir de hoje consigas ouvir de outra maneira o que esta expressão quer mesmo dizer. Porque se o som é aquilo que ouvimos, o silêncio é aquilo que sentimos. Será que conseguimos encontrar respostas aí?
And I'm not Adagiati Poppea, acquietati, anima mia. Sarai ben custodita.
Aperti te che fa.
O silêncio quase nunca é silencioso. Já reparaste? Até debaixo de água, onde tudo fica bem mais abafado, existe vida a acontecer. Jonah Hinton experimentou um dia gravar o som debaixo do chão gelado do lago Storjon, na Suécia. E o resultado é este que estamos a ouvir agora. O silêncio pode ser um refúgio ou uma prisão. O que é que ele reflete sobre nós quando estamos sozinhos com ele? Pode ser o começo ou o fim de algo. Entre as palavras que dizemos e as que escolhemos guardar, entre os momentos ruidosos e os de quietude, existe algo que só pode ser encontrado quando aprendemos a ouvir o silêncio. E às vezes parece-nos vazio. Mas será mesmo? Atravessar o silêncio é como atravessar o espelho. O que encontramos do outro lado não é ausência, é significado. Hoje, cruzamos o território onde o que não é dito fala mais alto do que qualquer som. Do outro lado do som, existe o silêncio. Do outro lado do espelho, existe o que não conseguimos ver. Que está lá, mas só percebemos quando olhamos com atenção. Acabamos com Noise Earth e uma versão de No Cars Go dos Arcade Fire, feita em colaboração com Pedro Branco. E depois, Miles Davis com Blue and Green, para fecharmos com Chave de Ouro. Ele também fazia questão de usar o poder do silêncio para intensificar as suas melodias. Hoje, ouvimos o silêncio falar. Ouvimos o que existe entre as notas e entre as palavras. Eu volto na próxima segunda-feira, pelas 9 da noite, em esradio.pt. Obrigada por teres aceito este convite à contemplação, mas também à reflexão, à introspeção e a explorar o abismo do desconhecido. E talvez tenhamos descoberto que, às vezes, o que não é dito é o que mais importa.
dream, a dream, the click of the line and the style of the dream, between the click of the line and the style of the dream, between the click of the line and the style of the
Thank you.
Through the Looking Glass.
Um programa de Joana Frade.